O lado B das manhãs da M80.
Sabem uma coisa? A temática de hoje do lado B está-me a fazer vontade de fazer isto.
Parece o monstro das bolachas.
Pá, fez-me lembrar isto. Mas não é de bolachas que este podcast será feito. Não, é de bolos.
E não é como o monstro das bolachas que mastiga e cospe.
Não.
Isso fazia-me tanta impressão.
A mim também e ao meu filho também. Ele está sempre a falar disso.
Desperdício, não é?
Porque ele de facto não come as bolachas.
Uma pessoa não paga para estar a ver também o bolo alimentar de ninguém. Tem que haver aqui alguma classe, mesmo estando a falar do bolo das bolachas, não é? Tem que haver educação e saber estar. Por quem sois. E este podcast, lá está, não vai ser feito de bolachas nem de monstrinhos das bolachas, será feito de três pessoas, três alminhas que adoram bolinhos, mas daqueles bolinhos que são feitos na forma e que depois, lá está, vão.
Comidos à fatia.
São comidos à fatia, por exemplo. E depois até podem ser torradinhos, já tiver a ficar assim para o duro. Para o velho. Malta, vamos lá, como nós fizemos na rádio, qual é que é o bolo da vossa infância?
Olha, o
bolo da vossa vida, desculpa.
Para já dizer que eu nunca fui muito desses bolos de fatia.
Ok.
Quando era
Elsa queria logo o bolo inteiro. A Elsa não corta fatias.
Caiu no caldeirão.
Se estiver numa mesa, não vou a esses bolos. Vou aos outros.
Vais a um biscoito.
Aos bolos de pastelaria.
Mas às vezes um bom bolo mármore. Nós falámos em bolo mármore esta manhã. Num bolo mármore, se tiver pelo menos no gosto bem úmido, podes encontrar amor.
É um dos meus preferidos.
Podes encontrar amor.
É o bolo mármore e também. Qual é que eu disse hoje de manhã também?
Laranja da tua mãe.
Não.
E o do outro da tua avó, que era da tua avó, não era?
A minha avó e a minha mãe fazem bolos que marcaram a minha infância. Minha outra avó também fazia um bolo de iogurte.
Sim.
Que marcou toda a minha infância. A minha avó materna faz um bolo de ananás. Aqueles que têm as rodelas.
Ah, sim, os invertidos.
Que eu adorava ver aquilo, que ficava muito bonito, mas nunca foi a minha cena. A minha mãe faz um bolo de laranja também muito bom, mas também não é assim a minha cena muito. Mas bolo de coco.
Sim.
Que a minha avó fazia com, depois, por cima, doce de morango.
Okay.
E ainda punha assim um coco ralado por cima.
O doce era para grudar o coco.
E era para umedecer ainda mais o bolo.
E era para matar também.
Não que eu tenha ideia que isso dá saúde.
Dá.
Adoro.
A frutinha. É um bolo de fruta com outra fruta. Coco é uma fruta.
Exatamente.
Morango é uma fruta.
Exatamente.
Aquilo é basicamente uma salada de frutas.
Claro, é como aos rebuçados com aroma de fruta. É fruta.
Como é óbvio, tens o coco e tens o morango.
Claro.
Também adoro o de canela.
Sim, gosto muito de bolo
de canela. Também é ótima para.
É diurética, não sei o que. A pessoa também come para ficar saudável.
É para abrir as vias.
Não
é
era isso, é acelerar o metabolismo.
Obviamente, pronto.
Também, está, claro.
E parece que não faz tão mal.
Claro.
E o bolo de.
Nós.
Isto para quem não gostava de bolos ainda é uma lista robusta.
Sim. Eu vou pegar ainda a tua deixa, que é a bolo de nós, que descobriu o amor pelo bolo de nós há relativamente pouco tempo.
Adoro.
Com a tia da Maria, pá, faz o melhor bolo de nós que eu já comi em toda a minha vida. Pá, aquilo sai-lhe assim fininho. Ela consegue fazer sempre exatamente da mesma forma. Portanto, aquilo não
fininho,
saiu ao acaso.
Baixinho?
Sim, baixinho. Aquilo não sai aquilo não é por acaso, porque eu já fui lá duas ou três vezes em situações muito específicas em que ela faz esse bolo e aquilo sai-lhe sempre da mesma forma. Sai-lhe úmido por dentro, com a noz ainda que se faz, que sente assim a parte dura da noz. E depois, a senhora está a fazer boca de fome também.
Eu adoro bolo.
E depois, por fora,
noz.
Parece que é chocolate ou o que é que aquilo tem, mas fica só maravilhoso. Tu, quando comes uma fatia desse bolo, pá, automaticamente tens que ir para o hospital para meter soro na veia. Aquilo é, pá, é maravilhoso.
Ah, então não quero.
Exato. Mas imagina pôres umas. Bolas, nozes caramelizadas por cima.
Ai, pai,
e deve
bom,
ficar
o bolo da tia da Maria. A tia Cristina, pá, que sai só incrível, tem muito jeito. E depois, do lado da minha família, já esta manhã tinha falado na rádio, o pão de ló. Aquilo é um bolo muito simples. De facto, aquilo não tem ciência.
Pão de ló, eu dizia o contrário, pão de ló é dos bolos que tem mais ciência a fazer.
Sim, sim.
Pão de ló, por exemplo, a farinha no pão de ló não pode levar fermento. Tem que ser numa forma em que se agarra à forma, porque é isso que faz o bolo subir. Pão de ló tem imensa técnica.
Sabem, eu cresci a minha vida toda a olhar para aquelas formas, que até já estão um bocado amolgadas, mas a minha sempre fez o pão de ló nessas formas, aquele sai maravilhoso, que é umidinho por dentro, mas depois por cima ela consegue fazer aquilo de tal forma que aquilo fica crocante por cima, e quando fica assim ao pé daquele círculo,
o
rebordozinho, aquilo fica mesmo, trincas aquela parte assim que epá, aquilo deve ser só a parte do açúcar e da massa, não é que fica, porque como está mais perto da parte quente, aquilo estala, mas depois por dentro está assim úmido. Aquilo, epá, é maravilhoso.
Mas mal cozido. Esse não podes tirar logo do forno, não é? Tem que ter ali uma técnica, senão faz.
Eu não sei como é que
tem
ela.
Várias pão de ló é um bolo fácil em termos de ingredientes, mas pão de ló é dos bolos que tem mais técnicas.
Qual é o teu bolo?
Ora bem.
Diga-me, qual é o teu bolo?
Ora bem,
diga-me.
Da minha avó paterna, que já não está cá, eu adoro tarte de amêndoa.
Ai, também.
Adoro tarte de amêndoa. E como adoro tarte de amêndoa, depois sou esquisitinha com tarte de amêndoa. Tarte de amêndoa é uma boa massa areada, uhum, e uma camada de amêndoa bem caramelizada. Não há outros cremes no meio, não há massa folhada, não há amêndoas inteiras. Okay, diz... Há amêndoa palitada caramelizada com massa daquela que parece areia.
Okay,
a minha
okay.
mãe faz laminada e depois faz com açúcar e manteiga.
Ai, exatamente, sabe, basicamente açúcar, manteiga e que...
desbastada,
também
desbastada,
diretamente desbastada. Para a aveia.
E na tarte também só tenho medo de uma coisa, que às vezes fique demasiado dura e que eu, e fique magona a dar a trinca.
Tem
ou
que ser ali no, tem que
ou que me leve um pivô.
Tem que ser ligeiramente cremoso ainda. A manteiga
sim.
não
sim,
tem
sim,
que
sim,
ter.
Sim, sim. A minha mãe está, não fica estaladíssima.
Pois, quando está pronta a fazer, quando está acabadinha de fazer,
adoro tarte de amêndoa. E depois, dos bolos que faz a minha mãe, há um bolo que eu gosto muito e até gosto da maneira ligeiramente imperfeita, vou chamar assim, como a minha mãe faz, mas é um bolo que leva uma discussão semântica, semiológica aqui neste programa.
Porquê?
Bolo de bolacha, é ou não bolo?
Okay, okay,
eu acho okay. que não é bolo.
Aqui eu também acho que apesar do nome não é bolo, mas...
Só bolachas amontoadas em forma de bolo.
Pronto. Eu também, apesar do nome, a ter que escolher um lado da barricada, oh, também diria que não é bolo.
Eu ficava na parte do bolo, pronto.
Mas dos bolos
como
que a minha
tua
mãe
faz?
A minha mãe faz com... E é assim, porque aquilo é que me sabe a infância, não tem que ser assim, é... Margarina, não há cá manteigas. Tem que me saber à infância. Margarina, café e sentir-se o açúcar.
Ai, não.
Ah, não.
Eu
estou
na. Eu
porque
na...
isto é que é a minha infância.
Tira a manteiga,
não,
mete sim. as natas para
não,
ele ficar
não,
mais
não,
leve.
Isso é um semifrio. Isso é um semifrio, não é bolo de bolacha.
Desculpa, bolo de bolacha.
Depois fica muito carregado, pá, muito enjoativo. A nata.
Vocês
a nata
é que são
aquela...
enjoativos, percebem? Vocês é que são enjoativos.
Olha, deixa-me só fazer-vos uma pergunta. Está a valer as queijadinhas da minha mãe aqui nesta.
Não, não está.
Mas o bolo de bolacha sou eu a assumir que, pronto, está bolo no nome, por isso eu usei, mas bolo de bolacha também.
Mas a minha avó também
que é. Sim, sim, sim.
Ainda punha cacau por cima.
Sim, eu quando vejo um bolo de bolacha, quando peço num restaurante e vejo um bolo de bolacha, lá está dos outros que vocês gostam e que eu acho que sim. sabem bem com natas e isso tudo, eu fico muito triste, porque para mim, bolo de bolacha, eu acho que o motivo pelo qual eu houve uma altura da minha vida que bebia 20 cafés é eu fui criada a café. Eu fui criada a café, eu comi muitas sobremesas com muito café numa idade em que supostamente não devia. Portanto, e depois, na minha família, quem faz os bolos para as pessoas sou eu. Eu já estou nessa fase de vida velha.
Pá, eu
velha.
Confesso, eu e bolos consigo fazer aquele de cenoura com a cobertura sim. de chocolate e pouco mais. Não tenho.
Eu tenho boa mão de bolo.
Não é a minha cena.
Tenho boa mão de bolo.
Cresce bem.
Cresce bem, tenho boa mão de bolo. Faço. Uso quase sempre as receitas. Vou recomendar, já recomendei antes, noutras circunstâncias, da melhor página de YouTube para aprender a fazer receitas de bolos, que é de Rita Nascimento, o lado Dolce Rita. Okay. É a minha página. Sempre que eu preciso fazer um bolo é lá que eu vou. E faço, à pala dessa página, um ótimo bolo de chocolate. Sendo que eu tenho uma questão com bolo de chocolate, que é... Eu gosto daquele bolo de chocolate, tipo, não, bolo de chocolate no mundo, por dentro é mousse, gosto. Mas isso para mim não é um bolo. Eu quando me apetece bolo de chocolate, apetece-me bolo de chocolate, apetece-me aquele esponjoso bom.
Claro, não te apetece uma mousse.
Exatamente,
chocolate.
Que eu gosto. Mas quando me apetece bolo de chocolate, dizem, temos um bolo de chocolate ótimo. E depois aquilo não é bolo, eu fico um pouco desiludida.
Como é que vocês conseguem fazer? É o meu problema normalmente a fazer os bolos. Como é que vocês, nem é que ele cresce, é que ele não fica agarrado à forma e que vocês vinificam tudo.
Ah, isso é untar bem.
Sabes, eu quando era miúda.
Mas com aqueles sprays.
Não. Manteiga e farinha e com as mãos. E com as mãos.
Sim, sim, estou a perceber que eu via muito a minha mãe fazer isso.
Porque eu sou muito boa a untar formas. Posso ir à tua casa a untar-te todo, Paulo?
Sim, também.
Eu sou muito boa a untar formas.
Eu fico à escova de não me agarras.
Porque quando a minha mãe fazia bolos todos os domingos e desde criança quem tinha a função de untar formas era eu.
Sim, sim.
Pronto.
Porque era uma função que era muito para as crianças.
Exatamente.
Era isso, e depois de lamber a taça.
Pronto, era a recompensa a de ter estado.
Gamar a massa ainda nesse
por isso eu sou
forno.
Ótima a untar, formas. Aliás, e se queres que seja ainda mais infalível, é untas, manteiga, posta com as mãos, bem
sim.
posta, todos os lados,
bem barrado,
farinha,
okay.
agitar tudo bem e depois um bocadinho de frigorífico.
Ah,
que ajuda a agarrar mais aquela argamassa, vou chamar assim. O spray, já usei spray, já usei aquelas formas de silicone. Epá, não fica
não
tão
é
bem. E eu
coisa.
Acho que as formas de silicone dão um sabor esquisito aos bolos. Mas isso sou eu ser picuinhas. Porque eu uso, lá está, quando a minha avó, Judite, que era uma ótima cozinheira, uma ótima doceira, morreu e o meu pai disse: pode ir à casa da vossa avó e trazer o que vocês quiserem. Eu trouxe tudo o que era formas e coisas
eu
de cozinha da minha
também
avó.
Eu sou muito fã, pá, porque eu acho que aquilo depois, quando é para a altura de tirar, não dá bem a forma.
Não,
ao bolo.
Às vezes
então,
com...
se é um bolo mais mole.
Eu no outro
não,
dia
não é
comprei
fixe.
Uma de silicone que supostamente faz um bolo que fica com uma cova no meio que dá para tipo rechear.
Sim.
Só
sim.
que depois, com o peso da massa, como aquilo é silicone. silicone. A cova deixa de existir porque o peso da massa faz essa parte descer. Por isso foi um bocado o flop. Portanto, eu uso formas que têm, sei lá, 40 anos. Eu uso as formas da minha avó, raptei tudo de casa dela e são as que eu uso.
Lá, quando nós vamos a Sesimbra, desculpa, nós vamos a Sesimbra, é uma das magias, nós ainda abrimos os armários e estão lá as mesmas coisas de há 40 anos, as mesmas formas.
São as melhores!
São as melhores, pá, como estava a dizer a Elsa esta manhã, algumas já amolgadas, amolgadas até por nós.
E
mas aquilo de porcaria funciona bem.
Eu às vezes pensava, vou comprar uma forma nova e às vezes até compro e depois continuo a usar a velha.
Porque não é, de facto, não é a mesma coisa. E a qualidade também não é a mesma. A única coisa que eu tenho de silicone em termos de formas.
Diz lá, Elsa, estou curioso para saber. Estou curioso para saber quem vai acabar essa.
Parem, como eu disse, em termos de formas, que é para vocês não começarem já.
São formas,
são aquelas dos queques.
Ah, sim, essas dão jeito.
Só que eu também não me ajeito muito com aquilo.
Às vezes até pé air fryer para fazer uns bolos para os meus levarem para a escola.
Ela é tudo demasiado maleável e depois é complicado.
Sim, porque engana. Vou pegar na forma. Tens de pegar na forma com muito cuidado quando encontrar com a massa.
A minha mãe, quando faz as cajadinhas, tem das formas normais do, como se fosse de um pão de ló, mas depois tem aquelas mais pequenininhas. Epá, e aquilo sai. Exímio perfeito. Lá está, porque aquilo depois não ficava ao lado. Também acaba por o líquido não transborda tanto. Pá, fica perfeito.
Quem perceba de físico-química, que não é o caso de nenhum dos presentes neste podcast, provavelmente saberá explicar que, de facto, fazeres aquilo em alumínio é muito diferente de fazeres aquilo em silicone.
A reação dos ingredientes será outra, provavelmente.
Mas mesmo
agora
quem
não
faz...
tinha nada a ver.
Estamos a tirar para o ar.
Mas mesmo quem faz os bolos percebe que há ali uma forma de... Não podes bater as claras em castelo. Tens que as envolver, delicar.
O sentido em que estás a bater a clara.
Tens que saber o ponto da massa, porque às vezes tu serres a receita toda e a massa não ficou no ponto certo e tu tens que saber reconhecer os pontos da massa.
Exatamente, e eu não sei nada disso, portanto os meus bolos saem sempre todos murchos, pequeninos, mas saem com sabor.
Mas honrados.
Sempre honrados.
Como ao Wilson, o nosso colega! Pronto, tinha que dizer, desculpa, era uma questão.
Mas já é sempre com sabor, mas não, sempre que eu quero um bolo como deve ser, a minha mãe.
Também há aqui uma coisa, as nossas mães se calhar faziam muito mais vezes bolos do que nós hoje em dia fazemos.
Eu faço todos os domingos. Eu faço bolos todos os domingos lá em casa.
Porquê que à segunda-feira não como aqui fatias?
Porque eu vivo com dois ogres. Eu faço bolo ao domingo, eu como uma fatia, duas com sorte.
E já gozas.
Não, vocês não estão a perceber. O Jorge, quando... Vou buscar uma fatia para mim. Ele está literalmente meio bolo.
Eu percebo. Mas isso é o melhor elogio, pá.
O João acha que bolo é uma coisa que só se come quente. O João nunca percebeu que bolo normalmente é uma coisa que arrefece e que podes comer no dia a seguir. Não, não, o João acha que bolo é uma coisa que se come quente
e corre-lhe bem.
Corre-lhe bem, felizmente.
Sabes, estás a dar memórias de infância ao teu miúdo, não é?
Ah, espero que sim. Ele vem muitas vezes ajudar-me a fazer bolos.
Os putos adoram, pá.
Adora. Há ligeiros momentos em que eu devia ter um bocadinho mais de paciência porque ponho-me a corrigir demasiado. Eu devia ser daquelas mães que é sim, suja-te à vontade, sim, estão cascas de ovo dentro da massa, mas não consigo ser, tenho que admitir.
Mas sabes uma coisa que eu gostava? Que os meus filhos de facto tivessem essa vontade. Quando o meu filho mais novo de vez em quando diz: mãe, posso ajudar? Digo logo: sim, sim. Mas ele fica lá 3 minutos e depois vai-se embora. Pois.
Opa,
eles fartam-se facilmente.
Eu estou na outra ponta, as minhas duas pequenitas vibram. É o programa que tu lhe podes dar. Se tu lhe dizes: vamos fazer bolachinhas de Natal, vamos fazer bolinhos de Natal.
Já me perguntou mil vezes. E fazer pizzas. Ter a massa em casa e fazer pizzas.
Eu acho que
é
tudo
clássico.
Que envolva meter a mão na massa, nos ingredientes e criar, pá, aquelas duas miúdas, pá,
pois
vibram.
Pois é, que eles também gostam durante 3 segundos e depois vão-se embora à sua vida.
Elas
mas olha, uma coisa que eu adoro.
Não como os ingredientes, também é essa questão.
Se calhar também isso.
Agora
ajuda,
põe esses maltesas para decorar.
Claro.
Mas olha, uma coisa que eu faço às vezes quando a minha mãe, depois de comermos lá em casa dela, manda sempre bolo para nós, não é? Então uma coisa que eu gosto de fazer é cortar, lá está, uma fatia de bolo de laranja, pôr uma fatia de queijo por cima, pôr a aquecer um bocadinho no micro-ondas, uns segundos, e vem assim um queijinho derretido.
Onde? Então, diz lá o sítio, tens de dizer o sítio. Onde é que veio o sítio? Onde, em que sítio, como nós temos esta manhã? Não é bolo, não é bolo, é aqui.
Bolinho.
É no bolinho, no bolinho, que ainda é melhor.
Ou então com uma bolinha de gelado.
Epá, esse aquele de nós, pá, fica maravilhoso. Faz dar ali um contraste. Mas tem que ser gelado.
Tia da Maria, eu quero bolo de nós. Não sei, se quiser rascar.
É pá, fica prometido que eu vou trazer até. Fica prometido que eu vou pedir para ela fazer, porque aquilo de facto é uma bomba.
Olha, mas tem que chegar aqui inteiro.
Sim, ela mora aqui relativamente perto,
tá bem,
eu vou tratar.
Paulo, mas olha, nós não confiamos
muito em ti. Não, desculpa, eu prefiro que o Paulo tire uma fatia do que o bolo venha inteiro e eu suspeito que o Paulo venha lambê-lo no caminho. Por isso, se é para isso, Paulo, tira uma fatia.
Prometo que não lambes,
porque
Paulo.
Porque eu tenho a data tão úmida a pensar, deve ser saliva do Paulo, pá.
Paulo diz: prometo que não lambo.
Prometo que não lambo o bolinho.
Ou lembo. Se quiseres dizer lembo.
Lembo. Dos lês. Bom, vamos lá, está feito, malta. O lado B. As manhãs da M80.